פרק ח' פסוק א'. הלא, קרא שלמה המלך, הלא חוכמה תקרא, החוכמה כי התורה, ela está chamando a gente, a Torá está chamando a gente. O Tvuná, e também a Chukmá, o entendimento da Torá, de Tenkolá, ela fala. A Torá fala para a gente. Berosh Meromim, a lei dele, na ponta das montanhas, nos caminhos, Beit Netivot Nitzavá, ela está lá, chamando a gente, a Torá. Liat Shearim Lefikaret, nos portões das casas grandes, ela está chamando, Mervoi Tachim Tarona, está nos chamando a atenção também. O que quer dizer isso, pessoal? Que a Torá nos chama. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso que a Torá está nas ruas chamando as pessoas nas montanhas? Então falam os Moforshim que a Torá é uma coisa que você percebe. A pessoa percebe, vocês vão ver uma pessoa que estuda a Torá, uma pessoa que não estuda a Torá, você percebe a diferença. Está na cara a diferença. Quem estuda a Torá e quem cumpre a Torá, ele chama a atenção. Ah, isso é um bem Torá. Isso é uma pessoa que cumpre a Torá e que estuda a Torá. Isso quer dizer aqui, a Torá, ela chama a gente. Ela está na rua. Quando ela está na rua, você percebe nas pessoas que estudam Torá. E fala o Grá, pessoal, aqui. Diferente que vimos semana passada, que a Zoná, a mulher que faz Znut, ela vai se esconde em lugares e fica chamando, assim, Remes, fica... A Torá não. A Torá não se esconde, é muito aberto. E ao contrário, não faz, a Torá é muito objetiva. Isso é a diferença. Isso que ele quer falar, Shlomo HaMelech. Diferente que a Zoná, que procura fazer as coisas escondidas, a Torá é diferente. É tudo aberto, é tudo objetivo. Isso quer dizer, fala o Grá, que a Torá chama a gente. A Torá chama quer dizer a gente percebe a Torá. A Torá chama a atenção. Então é como se fosse que ela está chamando a gente. O que fala para a gente a Torá? Muito interessante esse período, pessoal. Prestem atenção. Alechem Ishim Ekra. Fala a Torá. A Torá fala para a gente, né? Kabiachol, fala Shlomo HaMelech. Para vocês, pessoas, eu estou chamando. Vekoli el bnei Adam. Eu estou chamando as pessoas. Fala a Torá. Agora ela vai falar o que ela fala para a gente. O que sai da Torá para a gente? Havinu Ptaim. Entendam, Ptaim. Ptaim quer dizer as pessoas bobas. Fala o Grá. Quem que é uma pessoa boba? Já vimos em cima, quem se lembra? A pessoa que vai atrás das tavot dele e não se consegue controlar, ele é um peti, chamado de peti, por Shlomo HaMelech. Fala a Torá. Revinu Ptaim. Ormá. Entendam, vocês bobos. Ormá, inteligência. Ursilim Havinu Lev. Sinim também, pessoas tolas. Entendam. Através da Torá, vocês vão entender melhor. Shimu. Fala a Torá para a gente. Ouçam. Que negidim adaber. Eu vou falar coisas importantes para você. O miftach sefatai meisharim. E o que eu vou falar? Meisharim são coisas retas. Pessoal, prestem atenção. Uma das coisas que eu posso falar para vocês, tá? Depois de anos de estudar a Torá, que vocês não sabem ainda, não estudaram tanto a Torá ainda, é que não existe uma coisa torta na Torá. Se vocês ouvirem uma vez uma coisa, vão falar para vocês em nome da Torá, e para vocês isso é torto, então um dos dois, ou você é torto, vocês são tortos, ou a Torá não falou uma coisa dessas. De toda a Torá que eu já vi na minha vida, nunca vi uma coisa torta. Ao contrário, tudo que está escrito na Torá, para vocês saberem, são tudo coisas yashrus, coisas retas, coisas lógicas. Nada não tem de coisas tortas. Ao contrário, vocês sabem que o... Nunca vou esquecer uma história. Nunca vou esquecer. Houve uma... Quando era Bahur, né? Ivanovich, na Yeshiva, que o Rashach falou pra gente assim. O Rashach contou... Foi uma história muito interessante. Vou contar então a parte interessante da história. Não sei se vocês sabem, mas cada 4 anos em Israel tem eleições. Né? E quando tem eleições lá em Israel, diferente do que aqui no Brasil, o que interessa pra gente, se ele é presidente, outro é presidente, na Israel, todo mundo faz parte da política israelense. Então é todo mundo, é Bahurei Shiva, todo mundo tem um bitul Torá enorme, pessoal. Vocês não sabem. Não aconselho ninguém ir para Israel estudar numa yeshivá no tempo de Bechirot. Tá certo? Perguntem primeiro quando que é as Bechirot. E se é nesses man, pulem. Vão nos man que vem para Israel. Porque o tempo de Bechirot, nas yeshivot em geral, o tempo todo, porque é Bechirot. E depois, quando já foi as Bechirot e já saiu o resultado, aí vem a coalícia e a oposícia. Quem fica na coalícia e na oposícia, aí tem partidos religiosos. E todos os bakuris acham que sem eles decidirem, então não vai ser nada, eles têm que decidir também, porque tudo, né? E naquela época era, e na época quando eu estava em Konovich, o Rav Shach, de Konoli Brachá, ele era uma parte fundamental das Bechirot. Ele decidia muita coisa, porque muitos partidos religiosos vinham se aconselhar com ele, e outras pessoas também. Eu me lembro que ele morava na frente da Yeshiva, né, o Rav Shach. Não paravam de vir naquela época cargos assim, de ministros, assim, bonitos, com placa assim, de ministro, para se aconselhar com ele, ou para bajular ele, para ele mandar eleger o partido dele, um monte de coisas assim, né? E naquela época, que Bitul Torá enorme, o Rav Shach deu um shur klali. Shur klali. E o Rav Shach falou para ele deu um shur muito bom, e quando acabou o shur, ele falou para a gente assim, Rabotai, quero falar uma coisa para vocês. Aí todo mundo tinha certeza que agora vai vir uma coisa de política, do Knesset, de Bechirot. Então o Rav Shach começa a falar assim para a gente. Vocês sabem que faz 6 anos atrás, quando estudamos essa Masechet, vocês me fizeram uma pergunta. O Rav Shach falou. E eu respondi para vocês uma resposta. E aí vocês me mostraram que o Ktsot fala diferente do que eu falei. E eu vi. E vocês tinham razão. O Ktsot é diferente do que eu falei. E eu fiquei muito chateado. Porque o Makor do Ktsot é um Rajba. E o Gra, ele fala, por isso que eu trouxe para vocês agora essa história. O Gra, ele fala que quem fala uma svará contra um lishon é sinal que ele tem uma cabeça torta. Ele não tem tzeche de achar. Tem uma cabeça torta. Então eu falei uma coisa contra um lishon, eu fiquei chateado comigo mesmo. Últimos dias eu fiquei pensando nessa pergunta, que era nessa sugiá, faz 6 anos atrás, nessa sugiá. E eu entendi agora, tem uma resposta, e ele falou a resposta. Sabe, ele tinha 90 e poucos anos na época, pessoal. Ele estava, como vocês veem, lá, uma pessoa torcendo aí no Pacaembu, jogo de futebol, gol, não foi gol. Eu acho assim, todo vivo, todo... Depois que ele falou a resposta dele, né, vibrando, né, coisa incrível. Então ele falou assim pra gente, muito bem, é isso que eu tenho para falar para vocês. E se vocês acham que eu tenho interesse nas minhas respostas, quer dizer, eu estou respondendo que eu quero o interesse meu, é Negiut, então eu não sou Raui para ficar aqui em cima da Bimá para falar um shiur para vocês, podem me jogar para baixo. E assim ele terminou o shiur dele. Eu quero trazer essa história para vocês verem que o Gra, ele fala, quem fala uma coisa contra um lixão, é sinal que ele tem uma cabeça torta. Qual que é o pshat nisso? É isso, pessoal. Tudo que a Torá fala são coisas yashar, coisas lógicas, coisas retas, coisas que é lógicas, né? Não sei como se fala em português, yashros, não sei como se fala. Alguém sabe aqui, yashros, em português.
Mas...
Mas reta, assim que se fala,
é isso.
Isso que ele fala aqui, pessoal. Fala, a Torá está falando pra gente, Shimu ki negidim adabet. Negidim é coisa importante, assim fala o Rashi. O mitach patai meisharim. Pessoal, meisharim, a raiz de meisharim é yashar. Tudo que eu falo é reto. Se vocês acham, vou ver uma coisa na Torá, vou ver uma coisa de um rabino que é Torá. De novo, eu não me fico sabendo que tudo que os rabinos falam são coisas de Torá. Às vezes o rabino ele acha que é Torá, mas se é Torá, é reto. Você não acha reta que você que é torto. A Torá é reta. Muito bem. Ki emet yege chiki. O que eu falo para vocês é emet, é verdade, fala a Torá para a gente. V'toavat sefatai resha. E eu detesto, olha o que a Torá fala, a Torá está falando para a gente, pessoal. Eu detesto resha. Coisas que é recha, que é recha, ruindade, maldade, eu detesto. Fala a Torá para a gente. Betzedek kolim reifi. Tudo que sai da minha boca, fala a Torá, é tzedek. En bahem niftal veikesh. Pessoal, isso que eu falei para vocês. O Rashi fala niftal veikesh akmumiut. Não tem coisa torta na Torá. Não existe. Isso fala a Torá para a gente. De novo, se vocês ouvem uma coisa torta em nome da Torá, é um dos dois. Ou não é a Torá que falou isso, ou vocês que são tortos. Kulam nechochim lavevim. Fala a Torá, tudo que eu falo para vocês, aquele que entende vai ver que está certo. Vyesharim lemotseida. Está repetindo isso, né? Mas é isso que eu quero falar. E é reto para aqueles que entendem. Muitas vezes, a pessoa não entende, a pessoa não está com a cabeça para entender. Às vezes, percebe-se muito, pessoal, a gente também, as tavot não deixam entender. Então tem uma coisa muito reta, mas a tavá não deixa eu entender essa coisa muito reta, porque a tavá é contra essa coisa muito reta. Por exemplo, pessoal, eu costumo falar para vocês, a maior lógica que existe nesse mundo, a maior lógica que existe nesse mundo é que alguém criou esse mundo. Não existe uma coisa mais lógica do que isso. Eu acho que 2 mais 2 é 4, não é tão lógico como alguém criou esse mundo. Está na cara, o universo desse, tudo, cada coisa. Por que esse MP3 aqui, eu não vi ninguém fabricar ele, eu tenho certeza que alguém fabricou ele. Por que esse relógio que eu tenho aqui, eu não vi ninguém fabricar ele. Eu tenho certeza que alguém fabricou esse relógio. Por que esse universo, vamos pensar diferente? A maior lógica que existe é que alguém criou esse mundo. Só que o quê? Tem pessoas que não acreditam nisso. É porque a Tavá não deixa acreditar. A Tavá... Quem foi? Eu mexi. A Tavá não deixa acreditar. A Tavá prefere que ninguém criou esse mundo. Então a Tavá não deixa enxergar a coisa tão lógica. Isso acontece. A pessoa tem que trabalhar nessa Tavá e tentar ser objetivo. Ela sendo objetivo, ela vai ver, pessoal, Kulam nechochim lamivim. Tudo é reto para quem entende. Lecharim no motzeidat. Muito bem, às vezes, só para rápido falar uma coisa importante para vocês saberem, muitas vezes pessoas perguntam que tem às vezes coisas que a gente não entende na Torá, e é verdade, né? Em Yandi Kashrut, hoje a gente entende um pouco melhor, talvez, mas tem mitzvot na Torá que não se entende direito, tem mitzvot. Então pessoas perguntam, mas se não entende, é claro que a pessoa tem que fazer sem entender também. Só que eu acho que é importante a pessoa saber, fazer um cálculo. Eu faço esse cálculo para mim também, eu sou rabino, e faço esse cálculo. Também gosto de entender as coisas. Não gosto de fazer uma coisa que eu não entendo completamente. O que me acalma é o seguinte. 90% da Torá, pessoal, eu entendo. 90% da Torá. Não do Shas, que eu falo. 90% do Shas que eu entendo. Não, infelizmente não. 90% das mitzvot da Torá, eu entendo que é bom para a pessoa. E eu admiro muito. Eu vejo em certas mitzvot da Torá, eu vejo como que é divino. O Inyan de Shabbat, né? A pessoa descansar no Shabbat. E outras coisas também, eu vejo, incrível como eu vejo, que é divino. Então tem algumas mitzvot na Torá que eu não entendo. Tem, eu não falo que não, tem sim. Mas eu fico pensando comigo, se 90% da Torá eu entendo, e eu vejo como é divino, como é bom para o ser humano, como é, se vê que a Kadosh Baruch Hu falou isso, então os 10% que eu não entendo, eu me consolo e falo, olha, se 90% eu entendo, deve ser que os 10% também é bom para a gente, só que nós não entendemos, por quê? Mas é assim mesmo, isso que ele fala aqui, saibam, kulam nechochim lamivim, para aquele que entende tudo que eu falei, tudo que a Torá fala, pessoal, tudo, chatnez, kilaim, paradumá, tudo é nechochim. Veisharim lemotseidat, aqueles que entendem, eles veem que é reto a coisa. Fala a Torá para a gente, Shlomo está falando que a Torá fala para a gente, né? Khu musarim, pega a minha musar da Torá, pessoal, não adianta estudar só a Torá, não adianta estudar só a Torá. Gumará, e não estudar Mussar, pega a minha Mussar, vá ao Kesef, e não vai atrás do dinheiro. Né? Dinheiro já naquela época era uma coisa que puxava, não é só hoje em dia. Não vai atrás do dinheiro, pega a minha Mussar, Vedat Mecharutz Nifhar, Dat quer dizer Torá. A Torá, minha Torá, Mecharutz Nifhar, é melhor do que dinheiro. Harutz é dinheiro, é ouro, Rashi fala, tipo de ouro. Então primeiro ele falou Mussar, pessoal, depois falou Dat. Falam os Meforshim aqui, como nós sempre falamos, pessoal, sem Mussar não dá para ter Torá. Não dá. O Malbim ele explica aqui que a pessoa, a Chokmah, a pessoa, a natureza da pessoa que é a Tavá vai contra a Chokmah. Chokmah com Tavá, elas não se encaixam. Então a Koha Tavá que tem na pessoa não quer Chokmah, porque Chokmah é contra a Tavá. O único jeito é estudar Mussar, fala o Malbim, pessoal, Mussar é lashon de Amachá, Matir Asurim. Amarrar, você amarra o teu Koach Tavá dentro de você, aí você sim consegue dar, ter dado, chokmah, como falamos antes, agora, certo? Isso que ele fala, essa conexão pessoal com o passo de cima. A Torá fala que tudo é certo, tudo é bom para você. Como que você vai perceber isso? Khum musarim, estuda musar. Aí você vai amarrar a tua Koach Tavá, aí você vai perceber como é certo. Kitová chokmah mipninim. Fala Shlomo HaMelech, que a Torá está falando para a gente, Chokmah é melhor do que diamantes, pérola, Pninim é pérola. Bechol chafatzim lo yishvuba. Quem se lembra? Tivemos o mesmo pasuk em cima. No Pere Gimel, abrem só. Pere Gimel, pasuk. Muito, muito parecido o pasuk. Interessante. Pere Gimel, pasuk tedvav. Shomerech falou em cima, yekarai mitninim. A Torá é mais cara, é mais valor, tem mais valor mitninim do que diamantes. Bechol chafatzecha lo yishvuba. Tudo que você deseja, todos os seus desejos materiais não chega ao valor da Torá. Aqui é a mesma coisa, o Passu, em nome da Torá. A única diferença é que em vez de falar Yekará, ele fala Tová. Tová chokhmá mipninim. Lá Yekará, que é Tová. Qual a diferença? Fala o Malbim, que em cima falou o valor da Torá. O valor da Torá é muito maior do que pérola. Muito maior. Aqui fala ele, é melhor a Torá que pérola. O que quer dizer isso? Fala o Malbim. Qual que é a vantagem de uma pérola? Quando a pessoa compra um diamante, uma pérola, o que ele quer com isso? Ele vestindo, uma mulher, por exemplo, veste um colar de pérola, então dá rem para ela, ela fica mais bonita, né? Fica mais com as pérolas. Fala Shumamere, fala Torá, essa é a diferença. Pérolas é bom para a pessoa linsohen benei as pessoas. Chokhmá é bom para a pessoa linsohen benei as pessoas e Hashem também. A pessoa que tem chokhmá dentro dela, sem as pérolas, as pessoas gostam dela e Hashem gosta dela. As pérolas, os diamantes, fazem a pessoa ser bonito para as pessoas, mas não para Hashem. Para Hashem não muda nada se tem pérola ou não tem pérola. Às vezes é melhor que não tenha pérola, não sei. Tá? Mas com mais diferente, isso que ele fala, falou mal do chá. Em cima falou que o valor da Torá é maior que a pérola. Aqui ele fala que Tová chokhmami pninim. A Torá é melhor do que pninim, porque, como falou mal do pninim, é útil para você lentzohen bené as pessoas, ficar mais bonito para as pessoas, e Torá é para lentzohen bené as pessoas e Hashem também. Bechol chafatzim lo yishvuba, isso sim falou em cima, né? É interessante que ele repete aqui também, em nome da Torá, que nada não tem igual. Nada não tem igual. Não sei se eu contei para vocês, antes de eu vir aqui para o Brasil, vocês sabem que eu estava na dúvida, venho ou não venho para o Brasil, estava estudando Torá lá em Eretz Israel, muito bom, estava muito bishmak, muito gostoso, e fazendo a coisa certa, assim, tinha que fazer a coisa certa, de repente tem que ir para o Brasil, uma maioridade muito grande, e trabalhar numa fábrica, foi o plano inicial. Então eu fui perguntar para o Ashteyman, o que eu faço? De lá eu estou estudando Torá aqui em Eretz Israel, está tudo bem. Meus filhos estão bem nas escolas, minha esposa está tudo ótimo. E do outro lado estão me chamando lá no Brasil para ir trabalhar. Então Ashteyman pegou a minha mão, Ashteyman, e falou para mim, Kol chafatecha lo yishvuba. Então você se passou aqui em Michelei. Como que você pode parar de estudar Torá para ir trabalhar, para dinheiro? Kol chafatecha lo yishvuba. De jeito nenhum ele não conseguiu entender o meu Havamina, pessoal. Parar de estudar Torá para ir trabalhar numa fábrica. Até que eu falei para ele que não é porque eu quero fazer isso, porque eu quero ganhar dinheiro. É porque meus pais estão me chamando, é uma linha de Kibudá, de Akaratatô. Aí ele ficou um pouco pensativo, mas no começo ele tinha entendido que eu quero ganhar dinheiro, né? Então eu quero parar de estudar Torá para ganhar dinheiro. Nem para o Parnassá, talvez ele, não sei se ele pensou questão para ganhar dinheiro. Então ele trouxe esse passuca aqui. Korchafatecha lo yishvuba. Quer dizer, nada que tem aqui nesse mundo, pessoal, não compara-se com a Chokhmá. Chokhmá é uma coisa mais importante que tem. Vocês jovens, na idade de vocês, talvez vocês ficam olhando para mim e falando, mas, Rabino, o que tem tão bom assim na Chokhmá? Em outras coisas tem. Dinheiro tem coisas boas. Dinheiro, mulher, outras tavot, vocês sabem que tem. Mas em Chokhmá, então saibam que isso é a fase de vocês. A fase de vocês, o Yetzirará, ele coloca para vocês uma ilusão como se fosse que tem outras coisas legais aqui nesse mundo. Então tem dinheiro, tem outras tavot, é uma fase. Mas passa-se essa fase e vocês percebem todo mundo, garanto para todo mundo. Quem não chegar para isso pode vir me cobrar depois. E vão ver que a única coisa boa mesmo é Chokhmá. Outras coisas são ilusões que a pessoa tem, não adianta, às vezes precisa disso, mas é ilusão, tudo ilusão. Kol chafatecha lo yishvuba, pessoal, todas as tavot, todos os desejos de vocês, lo yishvuba com o desejo da Chokhmá. Me enxerga agora, talvez, tem que estudar mais um pouquinho, crescer mais em Torá. Quanto melhor se entende uma Gemará, mais Gishmak fica. Esse Rukh Veiger, estamos semana passada, o Rukh Veiger, falei para vocês, né? Quem não entendeu o Rukh Veiger, estudou 5 horas. É verdade. Quem estudou 5 horas, o pedaço do Rukh Veiger, e depois de 5 horas, não entendeu, menos 5 horas, nem tente entender. estudou 5 horas e não entendeu, então Ashreikham, estudou 5 horas no Rukiveder e não entendeu. Parabéns para vocês. E se vocês sim entenderam depois de 5 horas, o Shar de vocês é menor, talvez. Porque o Gishmat Rukiveder é tão grande que tira o Shar do Lamabá, talvez, tá certo? Porque se você não entendeu, então você estudou 5 horas e não entendeu, então você vai ter um Shar enorme lá em cima. 5 horas, você está com o Rukiveder? Olha, pessoal, não existe uma coisa maior do que isso. 5 horas, o Rukiveder. Agora, se não entendeu, o Shar é enorme. Se entendeu o Rukiveder, é tão Gishmat, que perde um pouquinho do Shar do Lamabá. O Rashach escreve num lugar que não é assim. O Gishmat que nós temos na Torá não tira do Shar do Lamabá. Pode ser, tá? Muito bem, isso que ele fala. Kol hafatecha lo yishvuba. Não adianta. Muito bem. Passou tudo bem, vamos continuar. Fala a Torá, continua a Torá falando pra gente. Ani chokhma shachanti orma. Incrível, olha o que o Rashi fala, pessoal. Shachanti orma. Etzel orma. A Torá fala que eu estou ao lado da esperteza, eu acho que é orma. Não sei direito.
Sagacidade.
Como?
Sagacidade.
Bom, então não sei o que é sagacidade. Tem que saber dizer para mim. Que?
Certeza.
Tá certo. Então, olha o que Rashi fala. Shekivan shelamad Adam Torah nichnas bo armimut shel kol davar. Quando a pessoa estuda a Torá, entra uma esperteza na pessoa. Pessoal, muito verdade. Fala que o Rashi fala, tem que me ascamar para isso. Mas é verdade isso. Quem estuda a Torá, o Shakir Betari, o Dagmará, o Havamin, o Maskona, o Tosfot, o Tirut, ele fica esperto. Ele aprende a raciocinar, aprende a deduzir as coisas. É esperteza, ele se aprofunda, fica mais profundo. Isso que a Torá está falando para a gente, Shachanti Orma, eu estou deitado, estou ao lado de esperteza. Fala, acho que ele quer dizer isso. Quando a pessoa estuda a Torá, entra na pessoa uma esperteza em relação a tudo. Assim fala Urashi, em relação a tudo. Vem o Mutsudar David, pessoal, olha o que ele fala. Você tem o Mutsudar David? Shachanti Orma. Ele fala um pouco diferente que Urashi. Parecido. Ani Shochen Bormar, o Tselomar. E Yesha lasot achbulot leharim leinatzel miyad ayetzirara hamesit bezulat chokhmat haTorah. Fala o Mutsudar David, que quer dizer o seguinte, a Torá, é impossível a pessoa se salvar do Yetzirará, é muito traiçoeiro o Yetzirará, muito traiçoeiro, muito, muito traiçoeiro. É impossível se salvar disso se você não é esperto. Também, ser esperto também, e o único jeito é com o estudo de Torá. Com o estudo de Torá, a pessoa aprende como lidar com esse Yetzirará. Isso que ele fala, Ormá, fala o Mutsudar David, Urashi falou, Lechol Davar. A pessoa fica esperta com a Torá para tudo, para negócios, para tudo. A pessoa fica esperta. O Mutsudar David, ele fala em relação ao Yetzirará que está tratando aqui. Você fica esperto como lidar com o Yetzirará. Aquelas histórias lá, o Yetzirará fala, não, vai, faz isso. Lembra no passado a gente viu? Aquela zoná fala, tem um corbanos para você, vem comer corbanos, mitzvot. Ah, então eu vou lá comer corbanos. É tudo Yetzirará, é traiçoeiro. A pessoa saber fazer cercas, pessoal. A coisa mais inteligente da Torá que eu vejo são as cercas. Às vezes pessoas reclamam, tanta cerca tem a Torá, para que tanta cerca? Pessoas podem reclamar, mas eu acho a coisa mais inteligente que tem na Torá são as cercas. Mais inteligente. Porque a Torá foi dada para nós, seres humanos, e não para anjos. E o ser humano, se ele chega até o pecado, ele cai. A Torá sabia disso, a Kadosh Baruch Hu sabia disso, então ele fez cercas. Isso a Torá nos ensina a fazer cerca. A Torá nos ensina que o Yetzirará não vem para a gente e fala, faz o pecado. Ele vai e fala, não, faz um pouquinho isso, faz um pouquinho isso, até que ele chega e fala, faz o pecado. Então a pessoa tem que saber, cuidar disso, e tudo isso a Torá ensina. A Torá nos ensina a ser esperto com o Yetzirará, fala o Mutsudar David. Muito bem. Olha o Mutsudar David, Vedat. Vedat, Mezimot, o pastor fala, no livro, Ani Chokhmah, Shachanti Ormah. Eu ensino vocês esperteza. Vedat mezimot emtsa. O Torashi não fala nada aqui. O ensino da vida ele fala. Vedat. Ani mamtsi lehodia machshavot. Haozrim ala salam yad yetzirará. Eu ajudo você a achar jeitos, planos, como salvar do yetzirará a mesit. Vekefel adavar bemilot shonot. Está repetido. Está explicando isso. Em relação a yetzirará. Muito bem. Pasuk yud gimel. Yirat Hashem. Senot Ra, pessoal, incrível. Fala Shomo Amelech, fala a Torá pra gente. O que quer dizer Irat Hashem? O que quer dizer Irat Hashem? É Senot Ra. É odiar o mal, o ruim. Né? Isso, odiar o ruim. É odiar o ruim. E Geá, Vegaon, odiar o orgulho. V'derech ra, ubi tafucho saneti. E o caminho ruim, e pensar, e ser falso, ubi tafucho, fala no Poshim, é ser falso. Você fala uma coisa e você não pensa. Isso. Saneti. Fala a Torá, eu odeio isso. Pessoal, eu odeio o quê? Orgulho, odeio derech ra, odeio a pessoa ser falsa. Fala a Torá. E Irat Hashem quer dizer odiar o ruim. Isso é Irat Hashem. Fala a Torá, li eitza. A Torá está falando para a gente, se quer encontrar um conselho, li eitza, vem na Torá e pega o conselho da Torá. Estuda a Torá, você pode tirar o conselho para você da Torá. A pessoa que estuda a Torá, a pessoa ela começa a entender as coisas, ela pode dar uma eitza para ela mesma. Tem pessoas que sabem disso, né? A Mishnah fala em Pirkei Avot. Kol alomei Torá lishma zoche ledvarim harbe. Uma das coisas é Neheni mimenu eitza vetushia. Esse é o pasuk. O Chazonish, você sabe, né? O Chazonish, ele nunca fez faculdade de medicina, nunca fez nada, ele só estudou Torá. O Chazonish, no bar mitzvah dele, com 13 anos, na biografia dele está escrito isso, ele fez um neder, que ele vai estudar só Torá Lishma a vida inteira. Só Torá Lishma a vida inteira. Ele fez um neder. Não sei como uma criança de 13 anos pode fazer um neder desses, parece que ele não é uma criança, está, não é muito maduro, muito kadosh. Ele fez esse neder, ele estudou a vida inteira só Torá, pessoal, nada fora isso. E no fim da vida dele é famoso, todo mundo sabe, né? Que ele falava conselhos como operar, conselhos de negócios. O principal foi operações, né? Operações muito difíceis, muito duras, o cérebro tinha aquele tumor no cérebro, como operar. Operações de mulheres, um monte de operações, ele falava como operar. Como que ele sabia? Como que ele sabia, pessoal? Ele não fez faculdade de medicina e não viu livros de medicina. Não. Ele só estruturou a vida inteira. É isso. É isso. Não tem outra resposta. Não tem outra resposta. Porque pode falar que ele viu um pouquinho, fez um curso. Não fez. Só estruturou a vida inteira. O Rachá contou uma vez na Yeshiva em Ponovich. Ele contou. O Rachá, ele era muito pegado ao Rav de Brisk. É, o Lama Litaí, para vocês saberem, o Rav de Brisk era considerado o Gador, o Manhik. Quando ele faleceu, dizem que ele entregou o bastão para o Rashach, tá? Do Lama Litaio, Lama Ishivot, lá em Israel. Então o Rashach tem muito a ver com o Rav de Brisk. Então o Rashach contou uma sikhá, eu ouvi dele que uma vez...
O Gris ou o Betim?
O Gris, claro, o Gris. Uma vez, o Rav de Brisk pediu para o Rashach ir perguntar para o Chazonish sobre uma mulher, uma operação de uma mulher no ventre dela, se eu não me engano. Então o Rashach contou que ele foi lá no Chazonish, perguntou se operar ou não operar, ou como operar, isso eu me lembro desses detalhes. O Rashach contou que tinha uma caixa de cigarro em cima da mesa. O Chazonish pegou a caixa de cigarro e fez um desenho e falou para o Rashach para falar para o médico operar desse jeito. E deu para o Rashach a caixa de cigarro. Então o Rashach falou na Sihá, como que ele sabia? Como que ele sabia? O Rashach falou na época, Soid Hashem Lireyov. A Kadosh Baruch Hu falar para as pessoas que temem ele, como fazer. Mas isso, em outras palavras, é isso que a Torá, que ele fala aqui. A Torá está falando para a gente, li eitzah. Você quer uma eitzah, qualquer eitzah, pessoal. É dinheiro, é shiduchim, é doença, tudo. Li eitzah. Olha na Torá, estuda a Torá, você vai ter a eitzah. V'tushia. Tushia também quer dizer ajuda, né? Mas o Mitzvot David, ele fala também, isso é o Pshat HaPashut, né? O Mitzvot David, ele fala, no Mitzvot David, ele fala que é continuação do passo de antes. Olha no Mitzvot David, pessoal. Li eitzah, bi yimtzah eitzah linatzel miyada yetzirara meisit. Ele continua se referindo ao yetzirara. Você vai encontrar em mim, na Torá, uma eitzah, como fugir do yetzirara. V'tushia, rotze lomar al yadin yutash koach yetzirara. Através de mim, de estudo de Torá, vai enfraquecer o corpo do yetzirara. Isso que ele quer falar. Li eitzav tushia. Na Torá você vai encontrar isso. Ani binah. Ani binah quer dizer que através de mim você vai entender as coisas. Li gvura. E comigo você vai ter força. Fala o Yetzirah. Fala o Mitzvah David. Ani binah. Ani anoten binah lelachem lemulo. Ele continua falando que é com Yetzirah. Eu faço você entender como lutar com Yetzirah. Ligvura, aliadim e gaber alav, através de mim, e gaber alav, você conseguir se fortalecer contra o Yetzirah. Vekefer adavar pamim arde, kederech hamelitzah, velechizuk hainyan. Ele está falando, por que você vai falar Lietzav, Tushia, Binah, Gvura, tudo isso é sinônimo para o Yetzirará. Ele fala que é para Rizuk, para coisa, para acreditar nisso. Muito bem. Pasuk Tedvav, Bi, fala a Torá, continua a Torá falando, Bi Melachim Imlochu. Os Melachim, que eles conseguem reinar, né, porque através da Torá, eles estudam Torá e eles conseguem ser reis. E os juízes conseguem fazer as leis através da Torá. Não sei se vocês sabem, mas toda a moral que existe hoje no mundo, toda a ética que existe hoje no mundo, o mecor dela é a Torá. A Torá, pessoal, foi dada faz mais de 3 mil anos atrás, porque naquela época não existia moral e ética. Não existia moral e ética. Não sei, não sou historiador, sabe melhor do que eu, mas isso eu sei, que naquela época as pessoas comiam outras pessoas. Não tinha moral e ética. Era cada um fazer o que ele queria. E veio a Torá já na época que não pode roubar, que não pode matar. Shabbat. Quem pensou no Shabbat? Hoje que existe um dia de descanso, pessoal, claro que isso foi imitado da Torá. Eles viram a Torá que deixa pra gente que um ser humano tem que ter um dia de descanso. Não pode trabalhar 7 horas por semana. Um cavalo trabalha 7 dias por semana. Um boi, mas não um ser humano. A Torá que deixa isso para a humanidade. A humanidade pegou isso, adaptou isso. E toda a moral e ética que existe, dizem nome, né, do Otto Aish, né, dizem nome dele, que ele falou que quando dá um tapa para você, então o que se fala em nome dele? Quando dá para você, mostra outro. Isso é um midrash, para vocês saberem. Isso é o midrash que fala isso. Só que Otto Aish, ele era um Bakur Yeshiva, todo mundo sabe, todo mundo é Yeshiva, ele ouviu isso do rabino dele. E ele foi e passou para frente isso, como se fosse o Hidush dele, não é o Hidush dele, é o Midrash. Então toda a ética e moral que existe hoje é da Torá. Isso que fala a Torá, a Torá fala Verosnim, os juízes, que eles aplicam as leis, eles fazem as leis através da Torá. Através que tem a Torá, os juízes hoje em dia, eles aprenderam, as pessoas aprenderam ética e moral, estão aplicando. Um pouco diferente, talvez, mas o mecor de tudo, da moral de hoje, ética, é da Torá. Bissarim e Açoiro, os ministros, eles conseguem ser como eles são, porque eles têm a Torá. O Nebivim Koshotei Tzedek. É repetitivo aqui. Muito bem. Ani fala a Torá. Interessante esse passuca aqui. Assim, essa palavra, o Havai, tem Kri e tem Ksi. O Kri é o Havai, o Ksi é o Havea. Então a Torá fala, vamos ver como que é o Ksiv. É o Havea, é o Ksiv, é o que é escrito. Então aqui Hashem está falando, Ani o Havea e Hav. Hashem está falando, aqueles que gostam da Torá, eu gosto deles. O Meshachrai em Tsaunini, pessoal, fala aqui a Torá para a gente. O Meshachrai, aqueles que me procuram, aqueles que querem me entender, em Tsaunini, eles vão me encontrar. É uma sacada a Torá aqui, que quem se esforça, ele chega lá. E é isso aí, pessoal. Não tem histórias, não tem segredo, não tem nada. Aquele que se esforça na Terep Tiveyer, ou na Agmará, ou no Tosfot, ele chega lá. Isso fala a Torá. O Meshachrai, aquele que se esforça para me entender, Yim Tzunani vai me encontrar, vai entender. Osher v'chavot itim. Aquele que estuda a Torá, tem Osher v'chavot. Hon atek, é uma, ele tem uma fortuna, que é a Torá. O tzedakah, e tem tzedakah, quer dizer, o tzedakah quer dizer, que tzedakah quer dizer o seguinte, Hashem dá recompensa para a gente aqui nesse mundo pela Torá, mas é tzedakah que a gente está recebendo de Hashem. Por quê? Porque a verdade recompensa é no mundo vindouro, no Olam Haba. Hashem não deveria dar para a gente aqui nesse mundo a recompensa. Mesmo assim, ele dá aqui nesse mundo também recompensa para Olam Haze. Então, o tzedakah quer dizer isso que nós ganhamos, Osher v'chavot. Honate é tzedakah que ele dá para a gente. Muito bem, para sutiute, tov piri mecharut. O resultado, pessoal, o que sai do estudo de Torá e da Torá é melhor do que ouro, o mipot, o tvuati, a minha tvuá, os meus frutos, miketzer nifchar. Aquele que estuda a Torá, é a Mishnah em Kiddush, né, pessoal? É melhor do que tudo. Boorat orach tzedakah ahalech. A Torá está falando. O meu caminho é um caminho de tzedakah, de tzedek, justiça. Betoch netivot mishpat. Fala aqui um pasuk famoso, lehanchil o havai. para dar para os meus que gostam de mim, eu dá para eles herança, para recompensa. E eles tem muito o que dar para eles. Votzoteiem amale. E eu vou encher os otzarot daquelas pessoas que vão no meu caminho. Interessante o lashon, pessoal. Lanchil o havai yesh. Tem sim. Não se preocupa, tem muito que dá para vocês recompensa. O que quer dizer tem muito? Fala o Hafetz Chaim, pessoal. Fala o Hafetz Chaim, que o chato é o seguinte. Fala um exemplo. Vê se tem um casamento, às vezes, né? Então, tem um casamento, então tem que tantos convidados. Então, a pessoa, o Baal Simcha, ele prepara, pede para o catering preparar 500 porções para os convidados. De repente, chegam 700. E o Baal Simcha, ele vê que entra 700, não vai sobrar, 200 vão faltar. Ele entra na cozinha e fala para o cozinheiro, para o catering, vamos fazer o seguinte, só encomendei 500, não tem mais. Diminui a porção de cada um para ter 700. Faz porções menores, aí sim faz 700 isso. O único jeito, o catering não fez mais do que isso. Fala o Hafetz Chaim, isso é um casamento aqui. A Kadosh Baruch Hu não tem esse problema. Kadosh Baruch Hu fala pra gente lá, Anchil o Havai Yesh. Olha, tem muita recompensa pra vocês no Olam Haba. E Votzoteiem Amale. Não pensa que vai ser porções metade. Se todo mundo vai pro Olam Haba, tem que tirar metade de cada um. Não. Votzoteiem Amale. Eu vou encher o prato inteiro pra cada um. Não se preocupa. Assim fala o Hafetz Chaim. E isso é uma coisa que ele fala. Outra coisa que ele fala, ele pergunta, Hafetz Chaim também, por que, que ele fala yesh? Fala o quê? A Torá fala assim, a Torá, tem muita recompensa. O que, que é recompensa? Não fala aqui, porque não fala o que, que é. Então é claro que a resposta simples é, pessoal, é que não dá para explicar para a gente, né? Todo lá, os Moshim, eles falam que na Torá quase não está mencionado o Olam Haba. A Torá só fala de dinheiro e chuva, e dinheiro e chuva, e chuva e dinheiro, o tempo todo. Então quem estuda a Torá, Humash, quem não estuda a Gemará, ele chega à conclusão que o recompensa aqui nesse mundo, não tem Olam Haba. É esse mundo aqui, não é verdade. Pega um Gemará, Mishnah está cheio, que o principal recompensa é no Olam Haba, porque a Torá não traz isso, o Humash. É a pergunta famosa. Uma das respostas que falam, a mais simples, é que não adianta falar com a gente de Olam Haba, nós não entendemos. Né? Olha para os árabes que é Olam Haba. Sabe que para eles é Olam Haba, né? Cada ser humano, ele olha com a cabeça dele que é Olam Haba. Alguém que gosta de pizza, ele deve imaginar, pizza gostosa, tem Olam Haba, certo? De queijo, tem aqueles 25 tipos de pizza que se encontra nesses folhetos aí de pizzaria, né? E tudo, isso deve ser Olam Haba. Aquele que gosta de outras coisas, dinheiro, né? Que tem aquele. Então, cada um computador, internet, aquele que é viciado na internet e acha que lá tem internet no Olam Haba, né? Então, isso está errado. Então, não precisa falar com a gente do Olam Haba. Então, fala de Olam Haba, não tem jeito. Isso aqui também. Fala yesh. Não se preocupa, tem muita recompensa no Olam Haba. Mas ele fala mais ainda o Hafetz Chaim. Que a verdade é que a pessoa, olha o que ele fala no Hafetz Chaim. A Kadosh Baruch Hu sabe o que a pessoa quer de recompensa. Então, Hashem dá recompensa aqui nesse mundo também. E cada um o que ele quer. Isso o Rambam também fala no lugar. Isso. Uma pessoa que para ela, recompensa é dinheiro. Ela quer dinheiro. A Kadosh Baruch Hu dá para ele dinheiro. Uma pessoa que é um pouco mais inteligente, ele sabe que dinheiro vai e vem, não é? Ele quer filhos bons, Hashem dá para ele filhos bons. Uma pessoa que, cada um, ele tem a recompensa que ele acha, que ele quer, que ele gosta. Fala o Hafetz Chaim, isso que a Torá está falando. Lanchilo Abayesh quer dizer, olha, não falta recompensa para Kadosh Baruch Hu dar para você, ele sabe o que você quer. E não fala o quê? Porque para cada um é diferente a recompensa dele. Para uma é uma recompensa é poder estudar a Torá há muitos anos. Kadosh Baruch Hu dá para ele essa possibilidade. Cada um tem a sua recompensa. Você fala yesh. E alguns falam mesmo que yesh é bolam azeh, votzoteiem amalei, é bolam haba. É os dois. Não porque eu já dei recompensa aqui nesse mundo para você, não vou dar bolam haba. Vocês sabem que a Mishnah em Uktzin, faz o favor, Yudá, pega aquela Mishnah, os grandes, que tem aqui, né? A última, Yud Gimel, se não me engano, a última, Uktzin. Tem uma Mishnah famosa que todo mundo faz o Mishnayot, ele fala essa Mishnah. Atida Kadosh Baruch Hu Lanchil Lechol Tzadik V'Tzadik Shai Olamot. A Mishnah fala que a Kadosh Baruch Hu Lafid Lavo vai dar para cada Tzadik Shai Olamot. Shai Olamot quer dizer 310 mundos. Assim fala a Mishnah. Vou traduzindo a Mishnah para vocês. Ouviram essa Mishnah já? A última Mishnah de Masechet Uktzin. Amar Yeshua ben Levi, Atida Kadosh Baruch Hu Lanchil Lechol Tzadik V'Tzadik. Qualquer Tzadik, ele fala aqui, Tzadik Gamur, não Tzadik Gamur. Shlosh Meot Bastará Olamot. 310 mundos. Shenemar, onde se aprende isso? Shenemar, o nosso pasuk. Lanchil o Havá Yesh. Botsotei Vamale. Yesh, pessoal, é ao contrário de Shai. Yud Shin. 310 mundos você vai dar para a gente, para Kol Tzadik Vet Tzadik. O que quer dizer isso? 310 mundos, quer dizer isso? Está claro. Então, o Bartanur, ele fala o seguinte. O Bartanur fala assim. Yesh Begimatria Rochiava. Shlosh Miot Vese. Keloimar. Keloimar. Fala o Bartanur. Shana'a Vekorat Ruach. Sheyesh Lechol Tzadik Vet Tzadik Bolam Abba. O prazer que todo Tzadik tem Bolam Abba. O Shlosh Miot Vese Pamim. É 310 vezes que nega Kol Olam Azeh. 310 vezes mais que todo esse mundo. She'en ha'olam azekulo. Todo esse mundo era chelek mishloshmod ve'esser ma'shesh lechol tzadik nachlal olam haba. Que o prazer desse mundo é um de 310 do prazer do olam haba. Isso quer dizer a Mishnah. Assim fala o Bar Tanura. Por que dá-se 310? O Tosfot Yom Tov ele tenta achar alguma coisa pela Kabbalah. Não sei, tem que entender Kabbalah para entender o que ele está falando, tá certo? Mas isso que é a pshat na Mishnah, ele desse pasuk. O Hafetz Chaim, ele fala também, que é uma coisa interessante, ele fala que nesse mundo aqui, pessoal, como uma pessoa que ela fica rica, por que ela ficou contente que ela ficou rica? Fala o Hafetz Chaim. Porque ela ficou rica e os outros não ficaram ricas. Então agora ela tem mais dinheiro, ela pode comprar coisas dos outros, outros vão dar dinheiro para ela, certo? Então ela... Se todo mundo ficasse rico, fala o Hafetz Chaim, então já não teria mais graça ficar rico, não seria mais uma recompensa ficar rico. Ele fala, é a mesma coisa em relação a tudo. Aqui nesse mundo, toda a recompensa é porque eu ganhei e o outro não ganhou. Então eu me sinto feliz por isso. Mas se todo mundo ganhou, então já perde a graça já. Fala o Hafetz Chaim, isso aqui nesse mundo. No mundo vindouro não é assim. Então ele explica, ele fala que no mundo vindouro, mesmo que todo mundo tenha o Olam Haba, todo mundo tem Olam Haba, todo mundo. Então qual vai ser a graça? Então ele fala, isso fala a Mishnah aqui. A Kadosh Baruch Hu vai dar 310 mundos para cada um. Cada um vai ter os seus mundos. E não vai estar junto com todo mundo. Tem que entender isso, tá? Eu entendo também. Quer dizer isso, tá certo? Mas a Gemara fala também. Mas o Sirat Sharim ele traz o Sirat Sharim, que cada um está no seu, na sua rupa lá em cima. Não sei o que quer dizer isso. Mas isso que é o chato aqui. Shai Olamot quer dizer que cada um tem os seus mundos lá. E não porque o outro também tem, então ele não vai sentir o prazer que todo mundo sente. Mas lembra desse pasuk? Mais um pshat aqui, pessoal, vamos terminar com isso que está tarde já. Mais um pshat aqui também. A diferença pessoal de Olam Hazeh e Olam Haba é que Olam Hazeh é Ain. Olam Haba é Yesh. Olam Hazeh, pessoal, é tudo uma ilusão. Tudo é ilusão. Tudo que a pessoa... Aquela história, né? A pessoa acha que com dinheiro vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela ganha o dinheiro e não é a pessoa mais feliz do mundo. Você continua sendo infeliz. Ela pensa que... uma vez um jovem me perguntou essa pergunta uma vez. Por que um bachur com 18, 19 anos, ele está todo com garra? Ih, está feliz, ele vai casar, ele vai ganhar dinheiro, ele está muito... Eu não sei como falar isso em português direito, mas ele está entusiasmado. Chega aos 35 anos, ele fica já não tão entusiasmado. O que aconteceu? Por que acontece isso? Aí, talvez você tenha que conversar sobre isso bastante, talvez, mas a resposta simples, pessoal, é essa. A pessoa, ela acha, com 29 anos, que se ela ter dinheiro, e ela ter uma mulher mais bonita do mundo, e se ela ter tudo, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela vê que não é assim. Ela casou com a mulher mais bonita que ele achou, ele ganhou dinheiro, ele fez tudo, e ele não é a pessoa ainda mais feliz do mundo, porque é tudo ilusão, pessoal. Então ele cai na real. Ele vê que não é isso que traz felicidade para a pessoa. O entusiasmo que ele tinha com 29 anos, que ele pensava, eu vou, depois de casar e ter dinheiro, eu vou ser a pessoa e ter um emprego bom, eu vou ter um carro bonito, com DVD no carro, né? Então isso é o máximo, é o auge. Ele é que tudo errado, tudo ilusão, tudo ilusão. Isso é Ain, pessoal. Olam Hazeh é considerado Ain. Olam Haba é considerado Yesh. Olam Haba é Yesh. É sim uma coisa boa, não é ilusão. É verdade, é uma coisa boa. Isso que ele fala, Lanchino Haba é Yesh. Eu vou dar uma coisa que é Yesh, não é Ain. E para terminar, pessoal, em Megilat Esther, eu não achei que é Megilat Esther. Megilat Esther, vocês vão ver no começo de Megilat Esther, está escrito, confia a cidade a Hashverosh. Então conta lá. Tem uma Megilat Tab aqui? Tem uma Megilat Tab, não com o Vir Shagra. Tem aqui lá. Tá? Megilat Tab. Vê lá.
O
Megilat?
Rabi Sheik, em
hebraico. É em hebraico?
Tem hebraico no
Sinai. Tá bom, já tô bom.
É interessante mesmo, tá, pessoal? A Torá, pessoal, não é a favor de luxo. Não é a favor, não, não dá nenhum valor para luxo, tá? Nenhum valor, só atrapalha luxo, pelo olho da Torá. Luxo que eu falo é luxo, não é comodidade, certo? É luxo que eu falo. Vem a Torá, Megilat Esther, Mordecai escreveu essa Megilat, certo, pessoal? Fala a Torá, como foi a festa de Ahashverosh? E ele dedica alguns tuquim para isso. Barotó et Osher Kvod Malchutó, Ahashverosh mostrou, vai ter carta e férias do Lator. Não, quando terminou os 180 dias, ele fez uma mistê para todo mundo, Shivat Yamim. Bachatar Ginat Bitanamele. Hur Karpatut Chelet. As camas feitas de tecido muito caro. Ahuz Bachavei Vut Vargaman. Alguilei Keset sobre prata. Amudei Shesh. Pilares de mármore. Mitot Zahav. Camas de ouro. Bachetev. Alguilei sobre o chão. Bahad Vashesh. Vedar. Um monte de Vashkod Bachlei Zahav. Então pergunta o Gra, para que Mordecai contou tudo isso para a gente? O que muda para a gente o luxo que teve naquela festa? O que muda para a gente? É mesmo interessante, né? Então fala o Gra, talvez tenha que ver isso no Gra dentro. O Gra fala que o Mordecai quer nos passar essa mensagem. Se isso aqui é o Shad de uma pessoa aqui nesse mundo, imagina só o Shad de um Tzadik no Olam Habá, que é muito mais do que esse mundo. Então para a gente ver, parece que naqueles tempos ninguém não tinha tudo isso, certo? Hoje em dia é um mundo mais luxuoso. Que tempo só o rei tinha tudo isso. Então a Megilá está passando para a gente. Olha só o Lamazê que esse rei tinha. Imagina só os rados da gente em Olamavá. Por isso a Megilá, Mordecai escreveu para a gente aprender, tirar essa conclusão. Imagina só os rados em Olamavá. Bezrat Hashem. Chazak Baruch.